Observem, por favor, tudo o que gira em torno dos personagens. O modelo de casa típica da classe média norte-americana. Vestuário, todas as bases categoriais.
Tudo bem?
Uhum. Tudo. Como foi o teatro?
Aceitou?
Não.
Tem certeza?
Uhum.
Vai estudar até tarde, né?
Bom.
Tá bem. Já pensou em ligar para aquele médico?
Não.
Ah, o mês acabou. Acho que devíamos fazer o combinado.
O combinado foi se eu precisasse ligar.
Tá certo. Tudo bem, então. Dorme um pouco. Já que eu posso, vou arrumar aqui esse ingresso pra você.
Tá bom.
Você já ligou para os ônibus?
Já, eles disseram que vem qualquer dia. Olha só, agora os meus colegas de infância deram para aparecer nos jornais. Joey Giorgiella é o novo treinador de futebol do Trinity. Falou com o Jerry Odo sobre aqueles ingressos para o jogo?
Já ela vai falar com o John. Cadê Coleman? Vai espiar.
Coleman! Leva esses ternos para mim, para a lavanderia.
Para noite de sábado não dá.
Tudo bem. Connie!
Honra. Eu já vou.
Papel e caneta, por favor, anotem. Quando vocês observam, como vocês estão notando aqui, ó, as bases categoriais dessas pessoas, notem que cada pequeno vizinho que participa desses elementos autogênicos onde eles estão, o café da manhã, o jornal, o filho que está no quarto, que vai para a escola, o chambre, a maneira como eles se relacionam, o jardim lá fora, cada pequeno vizinho desse constitui a composição que vocês já estudaram na filosofia clínica, que faz com que onde eles estão se torne o lugar mais forte existencial, o habitat deles. Qualquer mudança para fora desse habitat aí, dependendo da natureza dessa mudança, pode ser extremamente difícil. Vamos ver um exemplo disso. Lembre-se, estamos estudando os fundamentos das autogenias. Se essa senhora, se aquele senhor que está lá, provavelmente um funcionário de banco, de empresa, sei lá o que ele faz, o menino, se eles querem mudar toda essa base categorial deles, mudar tudo que está aí, vamos supor, o menino vai estudar em outro lugar, longe daí, a tendência é que ele reproduza estes elementos que constituem o patamar da autogenia dele. Ele pode casar e morar na China, os costumes, tudo é diferente. Ainda assim, a tendência é aproximar deste mundo que ele vive, o que ele vai encontrar lá. Vocês podem ver por vocês mesmos, quando tentam dar uma guinada e mudar tudo na vida de vocês. É fácil? Estão vendo? Uma das maneiras pelas quais nós fazemos essas mudanças é por trocas substantivas, mas contundentes, de elementos proposicionais que habitam esse mundo dele. Então, por exemplo, se esse menino vai, ele procura um filósofo clínico e diz, olha, o mundo está insuportável para mim. E para ele está. Esse menino perdeu o irmão mais velho dele. Eram só dois meninos. Eles foram num barco, num lindo lago como esse aí, aliás, no mar, e o irmão dele acabou morrendo. E faz pouco tempo, e desde então a vida dele desabou de todas as maneiras. Se é uma questão autogênica de mudarmos para um substrato maior, menor, diferente, o que nós fazemos? Vamos supor que você consulte esse menino e diga: o que você quer levar deste mundo que você tem aqui para um mundo que é mais condizente com você? Lembrem, nem sempre a escolha da pessoa corresponde ao que deve ser levado. Vocês estudaram isso. Às vezes o que uma pessoa fala dela mesma, a historicidade nega. Às vezes uma pessoa diz: ah, eu quero levar daqui a mesa na qual meu pai tomava café, que eu tenho muita saudade, eu sempre vou lembrar disso com carinho. Só que isso pode ser uma amarração a este mundo do qual ele precisa partir, se levar. Na incapacidade de fazer isso, é que muitas pessoas ficam amarradas a um patamar existencial que às vezes está vencido para elas. Elas não conseguiram atualizar, ir além de certas pressuposições. Aqui eu estou usando elementos objetivos. Lembrem da aula de ontem que nós vimos, que era um prefácio a isso. Mas na subjetividade, certas coisas apresentam algumas similitudes com isso. Tá bom? Vamos adiante.
Ah, olha aí.
Bom dia.
Dormiu?
Dormi.
Com fome?
Com fome.
É rabanada. Sua preferida.
Eu não estou com muita fome.
Ah, precisa comer. Está com fome. Energia.
Se não está com fome, não está com fome.
Vai comer sim, filho. É rabanada.
Se quiser, tem fruta fresca quando voltar.
O que é isso, Beth? Tá fazendo o quê?
Rabanada é muito boa, filho. Calvin, eu tenho que buscar as rodas. Por favor, fala com o senhor Herman sobre as persianas. Eu não consigo nada com esse homem.
Ah, tem que saber falar com ele. Você falou com ele direito? Precisa comer, meu filho. Nós queremos que você fique cada vez mais forte.
Pai, eu não estou com fome.
Sente-se bem?
Claro. Eu preciso ir. O laser me vai preparar.
Ah, que legal!
Por que acha legal?
Ah, filha, não sei. Eu faz tanto tempo que não vejo seus amigos. Sinto falta deles. Por que não trazer eles aqui? Phil, Down, Dick Bandura. Podemos bater uma bola no gramado?
Até logo.
Pois é, aquele cara quer uma análise pessoal de toda a matéria. Como é que se consegue estudar aquela prova, hein?
A gente lê.
Isso não é droga, não.
A gente fica nadando todo dia quando devia ficar estudando.
Eu nado, me desculpa.
Ah, é na real, Lindsay. Você está lendo, Gerard?
Está meditando. Já pensaram em meditar?
Pensar, Lindsay.
É a mesma coisa que pensar, idiota.
Isso não me faz...
Isso não é só pensar, né?
Vai estudar isso de novo? Já foi reprovado?
Filho, a gente só vai reprovar com Crajosa depois da prova final.
Ah, cara, vê se bota uma música bem alta nesse rádio. Eu tô precisando estudar, assim eu não consigo me concentrar, sabe como é que é, né? Eu só espero que demore bastante pra eu poder estudar, senão eu tiro uma nota baixa.
Vai se atrasar.
Thank you.
Meu cabelo tá uma droga, não tá?
Tá mesmo.
É, tá uma droga.
É, eu vou melhorar.
Ih, olha só que neném!
Que gracinha!
Isso, só que pernas, eu quero sair! Eu me sinto de ar!
É lindo!
Você tem lindas pernas! Também tá interessado, Jared?
Por que não falamos sobre essa teoria aqui? Cohen, o que que acha de Judy Froehlich? Cohen, o que que acha de Judy
Froehlich?
Acha que ele se sentia preso pelas circunstâncias ou podia ter se libertado?
Eu não... Ele se sentia preso? Eu acho que se sentia assim.
O cara era um idiota total. Só se ligava no que era moralmente certo. E isso não fazia sentido algum.
Você está sendo muito simplista, John. Pô, o que acha?
Eu achei muito difícil de entender o livro. Eu não entendi nada.
Olha a porta! Avança! Aqui! É boa!
Alô? Alô?
É, Dr. Bender?
Sim.
Oi, aqui é Conrad Jarrett. Conrad.
Quem?
Conrad Jarrett. É, o Dr. Crawford, do Hospital Hillsborough, me deu seu telefone.
Ah, sim, eu estou com o paciente agora. Você pode me ligar de novo às 2h15?
Não, eu acho que não vou poder.
Então me dê o seu número, eu ligo para você à noite. Alô? Alô?
Ah, tudo bem, eu vou tentar ligar de novo. Obrigado.
Isso, vamos, depressa, depressa, vamos depressa, continue assim, vamos, continue assim. Ontem nós fomos, mais força, use as pernas, use as pernas. Traze-me, vamos lá, Jerry, passe a cabeça. Toma, olha as mãos, cuidado, cara, as mãos, vocês vão ajudar, vamos lá.
Dieguinho tirou o som para que a gente possa deixar correr a fita nessa parte e que a gente possa conversar. Olhem uma questão muito importante e que faz resvalar, sobretudo, quem está começando nesses trabalhos. Esse menino perdeu o irmão dele, afogado, ele se sente culpado e muito mal com isso. No mundo dele, ir até um psiquiatra é ofensivo. Em 1981, era quase um atestado de doença mental. Se hoje é problemático ir a um terapeuta, imagine naquela época. Pois essa mãe é muito indiferente a ele, perdeu o filho que ela amava, que era o outro. Esse pai gosta tanto deste quanto gostava do outro, mas a família está com grandes problemas aí, sérios problemas. Uma leitura desavisada e desatenta deste jovem pode indicar, vamos mudar o patamar existencial autogênico dele, o que é um grave erro. Não, é tratar sintoma. Como é que eu sei que esse é um patamar condizente para ele? Antes da morte do irmão dele, ele estava bem, vocês vão ver imagens depois, ele estava feliz, sabe, ele vivia a vida dele, era um jovem como aqueles outros que estavam no carro, brincalhão, despachado e tal. A partir da morte do irmão, o mundo dele desaba, ele tem pesadelos, ele passa mal o tempo todo, e, sabe, ele não está nada bem. Tem manias persecutórias, tem uma série de questões dele. Mas achar que isso, porque ele acha o mundo uma droga agora, tudo é ruim, achar que então isso é a condição para ele mudar, é demasiado. Sabe, é uma pessoa que está sofrendo. E nós só saberemos disso se considerarmos a historicidade dele, a estrutura de pensamento dele. Dieguinho, por favor, precisamos do som, porque agora ele vai ao psiquiatra pela primeira vez. Não fiquem chocados, porque é uma outra escola, ela não é melhor ou pior que a nossa, sabe? É uma psiquiatria gestáltica, ela é opinativa, é muito diferente da filosofia clínica, só isso.
Não, oi, como é que vai? Tá, tudo bem, não podia estar melhor falando, eu estou ótimo, pois é.
Tudo bem, pode entrar.
Charles. Entra.
Senta-se.
Eu preciso... fins... volume... desculpe.
Sente.
Custou para se alugar?
Não.
Jarvis. Há quanto tempo você saiu do hospital?
Há 1 mês e meio.
Sente-se deprimido?
Não.
Sob observação?
Como assim?
As pessoas se olham e te tratam como se fosse um elemento perigoso.
É, eu acho que sim.
Você é?
Eu sei lá.
Quanto tempo ficou no hospital?
4 meses.
O que fez?
Eu tentei me matar, não está aí, não?
Não disse que método usou.
Usei uma gilete comum.
Ah. Como se sente em casa?
Bem.
Todos felizes?
Todos.
Amigos?
Tenho.
Tudo bem?
Uhum.
Voltou para a escola? Tudo bem na escola?
Tudo.
Professores?
Tenho.
Não tem problemas?
Uhum.
Então por que isso aqui?
Eu gostaria de me controlar melhor, eu acho.
Por quê?
Para que as pessoas parem de se preocupar comigo.
Quem está preocupado?
Principalmente meu pai. Foi ideia dele eu vir aqui.
E a sua mãe também está preocupada?
Eu sei lá. Olha, você é amigo do Dr. Crawford. Deve ser uma boa pessoa, mas eu vou ser honesto. Eu não gosto disso.
O importante é a honestidade.
O que sabe sobre mim? Falou com o Dr. Crawford?
Sim, é o telefone.
Uhum.
Me disse seu nome e me pediu para cuidar de você. Me disse que seu irmão morreu. Acidente de barco, não foi? Me conta como foi. Suponho que tenha falado sobre isso com o Crawford, não foi?
Foi.
Ótimo. E como é que foi?
Não mudou coisa alguma.
O que queria mudar?
Eu já te disse, gostaria de me controlar melhor.
Por quê?
Eu já te disse, para que as pessoas parem de se preocupar comigo.
Eu vou te dizer uma coisa. Vou ser honesto com você, tá bem? Controle não é o meu forte. Mas o dinheiro é seu.
É, de certa forma.
É, pois é. Tá legal. Que tal as terças e sextas à mesma hora?
2 vezes por semana?
Pois é. Controle não é fácil.
Eu faço natação todas as noites.
Isso é um problema. E como vai resolver?
Acho que eu vou ter que faltar 2 vezes por semana para vir aqui.
É, isso é com você.
Olha, eu não gosto disso aqui. Fique sabendo que eu não gosto nem um pouquinho.
Estive com o Mark Twain. A irmã dele morreu.
A que morava em Idaho?
Ah, do restaurante.
Ela morreu lá?
Eu acho que sim. Por quê?
Ela vivia sempre viajando e imaginei se teria morrido em Idaho.
Não sei não. Talvez tenha morrido lá. Talvez tenha sido em Kansas City.
Eu fui consultar o Dr. Berner.
É?
É.
Foi?
Foi.
Ótimo. Você não falou nada? Ótimo.
É, eu fui.
Quando?
Hoje.
Não sabia que tinha marcado hora.
Como é que foi?
Olha, se for muito caro, eu não preciso ir. Não é necessário.
Não se preocupe com o dinheiro. Tudo bem.
Bom, são $50 por hora, duas vezes por semana.
Tudo bem, se isso é necessário. Vocês conversaram sobre o quê?
Nada demais.
E quanto ao seu horário de prato,
né? É, eu vou ter que diminuir a natação.
Onde fica?
Highland Park.
Anotem, por favor, algumas coisas. Quando nós tratamos de elementos autogênicos, nós trabalhamos em patamares, ou seja, em elementos que constituem uma vizinhança. Essas vizinhanças conversam, portanto, elas têm uma certa identidade, uma certa hegemonia. Por vezes, isso pode, quando a gente trabalha esses elementos de fundamentação das autogenias, o terapeuta pode ficar, por vezes, pode precisar retornar às historicidades, retornar aos exames categoriais, abrir enraizamentos, porque quando flutua esses elementos autogênicos, e isso ocorre por várias questões, às vezes um grande sofrimento traciona a estrutura como um todo para baixo. Às vezes uma alegria muito forte, uma novidade, uma gravidez, a pessoa fica feliz e aí traciona para outro lado a estrutura como um todo. E episodicamente mudam as vizinhanças. Lembram que são as vizinhanças, não é? Tudo aquilo que está em relação conosco, o que a gente pensa, o que a gente sente, com quem a gente se relaciona, de que forma, tudo que nos habita são os nossos vizinhos. É a mobília, o mobiliário do nosso lar existencial. Então, esse menino que está fortemente tracionado nesse momento, está episodicamente fora da base autogênica dele. Aqui ele apresenta movimentos de densidade que usualmente não são os dele. O que faz com que ele estranhe muitas coisas. Aquilo que era usual, que era tranquilo, começa a se mostrar problemático para ele. Ele conhece essa menina, quer dizer, em outros tempos, em outras bases, ele teria tranquilidade a lidar com ela, mas aí, com tudo que está se passando, não é tão simples, não é tão fácil. Esse é o famoso Halloween. Nós não temos essa cultura no Brasil, né? Que é o dia das bruxas. As crianças vão de casa em casa, e as famílias abrem as portas e dão doces para as crianças. Como estamos tratando de fundamentação teórica e prática das autogenias nesse primeiro dia, para caminharmos em direções sinonímias, por favor, lembrem, quanto maior a fluência que um terapeuta tem nesta base categorial, quer dizer, maior é a nossa profilaxia quanto a certas questões graves, não a previsão exata, porque isso em clínica não existe, maior é a nossa fluência para dirimirmos dúvidas sobre eventos que essa pessoa vai nos trazer. Se aquele menino nos trouxer um fato que destoe muito desta base categorial dele, desses padrões de vizinhança, de época, facilmente nós podemos aventar a hipótese, bom, eu vou caminhar por aqui para saber o que houve com essa pessoa. Para lá, são fatores que às vezes destoam, que entram como transversalidades. Lembram dos cursos anteriores que nós fizemos, não é? Que se a pessoa der atenção e quiser conversar com aquilo fica na base horizontal dela e aí faz parte dela também. Tudo isso nós vamos saber melhor dimensionarmos aqui. O que nos leva àquele fator fundamental que eu disse antes para vocês. Se um homem das cavernas entra aqui, ou um ser lá do planeta Júpiter, que tem 100, 200 anos de evolução de tecnológica e outras coisas em relação a nós, entra aqui, o terapeuta facilmente localiza esses elementos. Por quê? Porque nós estamos se tratando de uma base de vizinhança nos quais todos estão conversando. Destoou, fica mais fácil identificar. Ok? Bem, lembrem que não há um substrato maior, menor, melhor ou pior. Você olhar esse menino nesse contexto, nessa sociedade, com todos os problemas que ele passa, com todas essas questões que ele vive, e achar que ele está melhor ou pior existencialmente por conta disso aqui, é um grave erro filosófico clínico. Em autogenias não há isso, não há uma autogenia melhor ou pior. Há a sua, aquela que é condizente com você. Se você tiver que viver fora do seu, da sua base, provavelmente você terá problemas. Okay? Qualquer que seja o deslocamento que você faça nas suas autogenias. Nós colocamos verticalidade para ficar mais fácil. Mas vocês entendem que não há propriamente, que a pessoa pode se deslocar de qualquer forma quanto a isso.
Cara, me desculpe.
Não faça isso.
Me desculpe.
Não sabia que estava aqui.
Desculpe, é que eu acabei de chegar. Eu não sabia que estava aqui.
Não joguei golfe hoje. Estava muito frio.
E como é que foi o jogo?
Eu não joguei.
Ah, está mais frio hoje, né?
Não. Para a época, está frio.
É.
Não foi nadar hoje?
Aham, fui. Desculpe por assustar você.
Como foi?
Não, ótimo. Eu nadei bem.
Bom.
É. Pessoalmente, eu acho que poderia nadar mais rápido se o meu tempo... É, se o meu tempo melhorasse. Eu estou um pouquinho mais lento agora.
Então pratique mais.
É. Tá, eu fiz 7 pontos no teste de hoje.
7 pontos? Nossa, eu era horrorosa em testes.
Ah, é? Você fazia testes, né?
Espera. Eu fazia testes. Eu... Comprei 2 camisas, estão na cama.
Quem vai estar lá?
Oh, os Murrays, os Gunter, os Kane e nós também, Calvin.
Que tal se nós formos ao cinema, então?
Não seja negativo.
Eu não sou negativo. Eu sou imprevisível. Então vamos logo ao cinema.
Vamos.
É sério?
Sério? Vamos. Qual será a desculpa?
Ué, e você queria ir ao cinema?
Ah, eu queria ir ao cinema. É bom. Vai ser horrível, é sem calma. E não exagere nos jardins. Como está, Donizete? Por favor, volta junto com os outros. Obrigada. Oh, olha só, chegamos na hora.
Veja o que está aqui. Uma 3 quadras daqui, os últimos a chegarem.
Estamos em corrigendo. Um caso perdido.
Ah, mas eu sei que é.
Muito
bom. Bryce! Oh, está aberto. Tudo bem? Onde estava no almoço da semana passada?
Qual o seu nome? Eu só estava pensando. Eu não faria isso. Por que não? Não faria isso agora. Não com essas ações que acabou o sistema.
Esse corte de cabelo ficou muito bom.
Ah, você gostou? É essa, mas deu um pouquinho.
Aí eu disse que era apagar o charuto e ele disse, hã? Disse que era apagar o charuto, hã? Mas isso que eu tenho na mão não é charuto.
Obrigada. Prazer em vê-los. Que bom encontrar vocês aqui.
É um problema de autoafirmação. Quando esses rapazes estão na escola, eles acham que precisam provar alguma coisa.
Por que vocês estão vindo?
Tem muita coisa que a gente quer saber.
Eu gostaria de falar com você.
Quando?
Naturalmente, você sabe, eu estou torcendo por essa incorporação.
Por que não almoçamos juntos? Ontem, ligue para o meu escritório. Eu não sei como está a minha agenda, mas eu estou livre quase todo dia.
Encontrei Billy White.
Ah.
O Bob McLean vai sair da College Jones.
Vai sair quando?
Ele não sabe.
Quando a bola está em jogo, se o jogador, seu parceiro, seu equipamento acidentalmente tocarem nela,
Thank you. Oi, Carl.
E o seu filho anda aprontando muito?
Só Deus sabe, ele não diz nada. Como vai indo, Gord?
Vai bem, graças a Deus.
Eu perguntei ao Donald e ele me disse que não conversaram muito. E eu disse que talvez ele seja um pouco reservado.
Não. É, ele tem um médico e rala. Vai lá duas vezes por semana. Então isso restringe um pouco a vida social dele, mas ele está
brincando.
Não, já acabou tudo. Não. Só precisa ter alguém com quem conversar, entende? Só para parar as arestas, apenas isso.
Como está?
Oi.
Ele já começou a dormir? Não, está sóbrio.
Senhor sóbrio, então sou eu. Oi.
Você bebe demais em festas, Paulo.
Não estou bêbado.
Por que contou a Anne Marshall que Conrad está em bom psiquiatra?
Sei lá, o que, que tem isso?
O que, que tem isso? Eu acho que as pessoas não veem essas coisas com bons olhos.
Que isso? Para a maioria das pessoas é símbolo de status. É comum ir para a Europa.
Mas eu acho que foi de muito mau gosto contar isso para ela.
Eu não acho que foi de mau gosto.
Tem que ser uma violação da vida particular.
Vida particular?
Nossa, vida particular, a vida da família. Eu acho que é um assunto muito pessoal.
Quer que eu te conte os meus sonhos?
Os sonhos não são importantes para mim.
Que espécie de psiquiatra é você? Todos eles acreditam em sonhos.
É mesmo? Tá bem. Qual é o problema?
Sei lá. Eu me sinto tão... Sei lá, nervoso. Não sei.
Olha, rapaz. Eu menti. Eu acredito em sonhos. Agora me diz o que há quando você está acordado. Estão te chateando, estão te deixando nervoso. Até eu estou nervoso.
Talvez eu precise de um tranquilizante, não acha?
Tranquilizante?
É. O que, que você acha?
Eu acho que você está muito mais parecido com o robô. Não precisa de nenhum tranquilizante.
O que é isso aí?
Relógio.
Para quê? Para que você possa virar a hora e eu não, né?
Uhum.
E aí sabe quando a hora acaba?
É isso.
50 minutos, 55, quanto é que falta? Talvez eu não queira nadar mais. Sabe, o meu tempo piorou bastante. Ele já arrumou dois caras que nadam mais rápido, que são melhores do que eu.
Ah, pode crer. Ninguém vale nada lá.
E o treinador? Eu não suporto ele. Ele é um cara que não vale nada.
Você já pensou em nadar?
Tá mandando?
Não.
Não, não vai pegar bem.
Não liga pra isso. Como você se sente?
Como eu me sinto? Como eu me sinto?
É, como se sente?
Eu fiz isso no ano passado. Fiz a mesma coisa no ano passado.
Você é o mesmo que era no ano passado?
Eu sei lá.
É por isso que quero tranquilizante?
Você que sabe.
Não, isso é com você.
50 dólares por hora e não sabe me dizer se preciso de remédio? Você é o médico. Eu deveria me sentir melhor, não é?
Não necessariamente. Como vai com os amigos? Se dando melhor?
Não, ainda é difícil.
E onde não é difícil?
No hospital não é.
Não é? Por quê?
Porque ninguém escondia nada.
Você conversava com alguém lá?
Uhum.
Além do Dr. Crawford?
Ah.
Oi!
Oi!
Oi! Oi!
Como é que vai?
Bem.
Vem cá, vamos sentar.
Obrigada.
Essa é a menina com quem ele conversava quando esteve internado no hospital psiquiátrico. Peguem, por favor, papel e caneta, que temos várias questões aqui a aprofundar. Quando nós estudamos os fundamentos dessas questões autogênicas e é dito, olha, você é necessário que a gente pesquise tudo que está envolvendo essa pessoa
nas bases categoriais para podermos caracterizar com a maior proximidade possível as pequenas variações autogênicas na vida dessa pessoa, que são naturais. Isso não é uma ciência exata e não quer dizer que a pessoa vai ficar pregadinha como aquela bolinha que a gente desenha. Isso não existe. Ela varia um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. É assim que funciona. Muito bem. Tudo é relevante. Aquela conversa, por exemplo, na volta da festa, na qual aquela senhora não gostou que o marido expôs a família, o filho, dizendo, não é, ela é muito preocupada com a imagem social dela, o que ele fez, agrediu de certa forma, tudo isso é relevante. Por isso, na clínica, quando a pessoa sai do que ela está nos contando, ah, essa semana aconteceu algo diferente, doutor, e começa a nos contar. Eu fui numa festa, não era para eu ir, mas eu fui substituindo lá um familiar, e foi interessante, aconteceu isso, eu presenciei tal conversa. Você pode achar que, puxa, isso não tem nada a ver com o andamento da clínica da pessoa. Tem tudo a ver com o andamento da clínica da pessoa. O fato dela te reportar isso, o fato dela dar atenção a isso, o fato disso, de certa maneira, estar com ela, mostram elementos de vizinhança para ela. Quando muito, isso pode mostrar também os fatores que nada tem a ver com ela. Fatores díspares, fatores transversais, serve, é importante para a nossa clínica. Para a caracterização cada vez maior desses elementos, ok? A gente não pode negligenciar esses fatores. Lembrem que esse menino, durante a... Bom, há uma observação. Vocês viram a maneira como o psiquiatra lida com ele, não é? Muito diferente da filosofia clínica, muito distante. Esse modo de articulação psiquiátrica é muito vigente hoje em dia. De 80, 75 para cá, ela se tornou muito, muito, muito comum. É um modo psiquiátrico hoje, inclusive, atual de atuar. Só que para nós, claro, não é que seja esse modelo errado. O nosso é diferente, só isso, tá? A gente não é tão opinativo e quando a gente é opinativo assim, nós temos como alicerce a historicidade da pessoa, os exames das categorias, né? Então a gente sabe, mas como ele está fazendo de argumentar e trazer, ele parte de manuais, parte de referenciais para lidar com isso. Nós não fazemos assim, mas não quer dizer que a gente faça melhor, é diferente apenas. A maneira como ele conversa com o terapeuta dele, e ele diz, eu quero me controlar melhor. Cuidado, na clínica, pessoas que padecem, que sofrem, é usual que elas se sabem o que é autogenia, nos convidem, doutor, eu quero sair dessa história, dá um jeito, faça isso. E elas não sabem, ou ignoram, até por conta do sofrimento, muitas vezes, que se fizermos isso, nós tiramos toda a vizinhança dela. Mudou um patamar de maneira consistente, sólida, forte, você muda toda a vizinhança. Tudo que ele ama nesse mundinho dele, tudo que é referência para ele, a escola, os amiguinhos, os professores, a época dele, os costumes, a mochilinha que ele carrega, os livros, os autores que ele gosta, o pai e a mãe que, de certa maneira, ele ama, não tem como ele levar para esse novo mundo dele. Quando eu falo isso, eu não estou falando de nada metafísico, nem ontológico, tá, gente? Eu estou dizendo que o mundo vai ser o mesmo que nós estamos vendo aqui. Só que a maneira como ele vai se relacionar com tudo isso é outra. Ele pode chegar em casa e dizer para os pais, não vou mais para a escola. E nos Estados Unidos é crime, a criança tem que ir à escola. Ele pode dizer, não quero mais fazer tal coisa, ou vou entrar lá numa religião evangélica, uma coisa assim. Os pais ficam atormentados, o que está vendo com o meu filho? Eu sei que na saída alguém vai me pegar. Professor, o senhor tem alguma coisa contra a religião? Não, isso é só um exemplo. Tá? Vocês entendem. Aqui ele conversou então com essa menina. Ele ficou feliz que ela está melhor. E ela diz para ele, nós temos que ser felizes nessa vida. Vamos trabalhar para isso. A gente tem que... Observe as pontuações de discurso. É natural, no mundo em que vivemos, que quando temos problemas, busquemos elementos nas nossas vizinhanças para a equação dos nossos problemas. Então, se você tem
um problema, seja de que cunho for, problema sensorial, problema emocional, de que outra ordem for, você vai procurar aí, entre os seus vizinhos, o que pode equacionar você. Quando a busca se dá fora dessas vizinhanças, o que, que acontece com a pessoa? Muitas vezes ela fica desarticulada. Como ela não tem influência, é natural que qualquer problema que ocorra, ela volte para aí e aí diz, ah, não adianta, eu tenho que buscar aqui mesmo. Isso é o mais razoável, mais plausível, tá? Mas não é uma regra.
Cabelo está começando a crescer. Está ficando bom.
Estava pensando sobre aquele pomo, aquele que costumava ficar perto da garagem. E como ele gostava de ficar em cima do seu carro e voar quando você saía com o carro.
Me lembro muito bem. Me lembro como eu ficava assustada quando ele fazia assim. Quando ligava o carro e saía.
É. Foi o único animal que nós quase tivemos. Você lembra que o Buck te pediu, que tentou te convencer a arrumar um cachorro, lembra? E ele disse, e se for do tamanho de uma bolinha de futebol?
Sabe, o animal do vizinho, o Pimenta, o Pipinho, seja lá o que for...
Pipinho.
Realmente não é um cachorro muito manso, eu não ligo para o que o senhor Margaret
O que ele queria mesmo é o perdigueiro que
estava vendo a nossa cachorro, entra
era só o que ele queria.
Eu tento enxotá-lo daqui...
Não!
Veste isso, você vai ficar aqui fora ainda muito bem.
Posso ajudar?
Ajudar em quê? Se refere a isso?
É.
Não.
Eu ajudo.
Não, eu vou dizer o que pode fazer. Pode ir lá pra cima, pro seu quarto e limpar o seu armário. É.
Mamãe.
Está bem? Porque está uma bagunça. Alô? Oh, oi? Não foi lá. Estava muito ocupada. Como foi? Não estou fazendo nada. Só preparando o jantar. Aham. Não me diga.
Pois é, foi aí que Mary Ann Hammond começou a gritar, a chorar. Foi uma loucura. Nós ficamos tão bêbados que nem conseguíamos falar. E era o último dia de aula e nós saímos logo do prédio, bem no meio da aula.
Não, para.
O que espera, Dano?
A gente não se dá bem.
Por que não?
Eu não sei, a gente não se dá bem.
Que me satisfaço sozinho. E o que acha com isso? Isso ajuda?
No momento.
E agora?
John Boy.
Quê?
Muda sério o Walters, John Boy.
Sim, o que tem?
Meu pai entrou no meu quarto e não sabia o que dizer. Isso foi logo depois da morte do Buck. Ele se aproximou, sentou na cama, veio do meu lado, pôs o braço no meu ombro e nós ficamos sentados lá. Eu me lembro que eu estava olhando para o sapato dele. Eu estava pensando por que o sapato estava virado de lado. Eu achava que estava muito apertado.
que ia acabar arrebentando. Sabia que devia ter sentido alguma coisa. Mas eu não sabia o que sentir. Eu continuei a pensar no que dizem na TV, aquelas coisas como, ah, não, meu Deus. Eu não disse essas coisas porque eu não me sentia triste. Não tanto quanto...
Não tanto quanto?
Eu não sei, eu continuei pensando que o John Boy teria dito alguma coisa sobre como se sentia. Alguma coisa.
O que o John Boy teria dito?
Eu não sei. Fale.
Vamos.
Fala o quê?
Desabafa. Pelo menos ela representa uma melhora, não masca chiclete na cara da gente. É isso que se arruma quando se deixa por conta do sócio a contratação de pessoal.
Ah, me desculpe, a culpa é minha, sei. Mas é que eu não consigo dizer para uma pessoa quando ela não...
Papel e caneta, por favor. Daqui a pouco teremos um intervalinho, coffee break. Olhem, na história da filosofia, vários filósofos tentaram caracterizar esses elementos autogênicos. Hegel colocava isso numa escala de desenvolvimento nítida, que partia lá do período greco-romano e vinha trazendo até a Idade Moderna, né? Na fenomenologia do espírito, ele faz toda essa escala evolutiva. Outros filósofos tentaram fazer isso de outras formas. Jung via relação em todas as coisas, mesmo nas coisas que não aparecem, uma leitura estruturalista. O Jasper fazia uma leitura dessas já fenomenológica. Em filosofia clínica, nós não podemos dizer, vamos seguir então Jung e Asperger, vamos seguir, não dá. Não dá porque nós seremos desautorizados pela estruturação interna da pessoa. Diferentemente de um arquétipo freudiano, onde necessariamente você terá um inconsciente, em filosofia clínica, às vezes não terá. Que é assunto lá para as sinonímias, não é para hoje. Mas ainda na semana de estudos nós veremos isso, ok? Como é que pode que algumas pessoas terão inconsciente e outras não? Isso é um aspecto sinonímico. Por agora, o que é importante fazermos aqui é recuarmos de uma aparente prepotência filosófica. Lembram que vocês foram à Hebraica em Israel e viram que os filósofos, o que foi trabalhado lá. Quer dizer, Heidegger fazia a leitura grega, ontológica. Eu sei, eu parto de um discurso do saber, que é a antifilosofia. E Levinas nos liberta disso, diz, não, deixa eu voltar para a minha ignorância e dizer, eu não sei, e quero saber, é minha curiosidade, quero ir além daquilo. E Heidegger dizia, mas você não vai além da linguagem. E Levinas dizia, pois é além da linguagem que essas coisas estarão. Elas podem não aparecer, mas estarão, por decorrência. Não é? Nós sabemos que o Brasil está aqui do lado, se nós tivermos que provar vai ser complicado, mas ele está aqui do lado. Sabemos pela nossa base existencial. Ou seja, aqui, quando você considera todos esses elementos, você conversa o que é tópico e aparece, o que não tem, algumas pessoas não terão emoções, outras não terão juízos, outras não terão buscas, e assim vai. E às vezes isso aparece, às vezes isso some. Quando estamos então lidando com isso, nós vamos saber melhor lidar e pontuar. Esta pessoa provavelmente está neste patamar existencial quanto ao aspecto das autogenias, elas conversadas. É a base dela. É o nicho existencial. É onde no universo eu encontrarei determinada pessoa. Isso é fundamental, tá, pessoal? Fundamental. Tanto nos elementos horizontais, quanto, sobretudo, nos elementos verticais. Esse menino que nós estamos vendo aqui, se vem a um filósofo clínico, muito provavelmente, pelo que ele está nos mostrando aqui, e claro, é um filme, aqui ele está comunicando ao treinador dele que ele vai se desligar da natação. Ele descobre que não quer mais isso para ele e tudo mais. Os elementos que ele usa aqui são todos elementos de horizontalidade. Ele está trabalhando nos aspectos de vizinhança dele. Não há elevações autogênicas, não há qualquer decorrência vertical aqui no que estamos vendo. Também não há transversalidades, porque elas não aparecem. O que nós temos são esses elementos. E é o que nós trabalharíamos, traduzindo para os alunos. Quando uma pessoa vem com um problema, doutor, estou com um problema no meu casamento, ela quer resolver isto. Lembrem que a abolição não é suficiente, eu tenho que ver se de fato é isso, ou se é um sintoma. No caso dele, ele diz, eu quero resolver minha questão do controle, me dá remédio para eu me controlar melhor. A gente sabe que isso é só sintoma, né? Que provavelmente ele já se controla tanto, mas que isso vai ser até um perigo para ele. Quando a gente vê esses elementos, nós já descortinamos e sabemos, não vou andar por aqui. Né? Mas a pessoa diz, eu estou com um problema no meu casamento, só resolve isso, e ela continua vivendo nesse mundo dela. Quem gosta desse mundo no qual vivemos, o lindo lago, esse país bonito que é o Uruguai e tudo mais, e quer apenas resolver suas questões para continuar vivendo aqui onde está, provavelmente estamos falando de horizontalidades. Se a questão é de verticalidade, é outra. As demandas são outras, completamente outras.
Tudo bem. Te vira sozinho, cara.
Pode ser? Ele é pirado, te falei.
O que seu pai disse sobre isso?
Eu ainda não contei para ele.
Por que não?
Eu não sei. A ocasião não é boa. Sabe como é? Ele leva tudo a sério. Vai ficar muito preocupado.
Conta pra sua mãe.
Minha mãe e eu não nos damos. Você não me ouviu? Eu já te disse isso. Afinal, o que a gente tem em comum com as mães? É tudo uma baboseira só. Sabe como é? Limpe seu quarto, escove os dentes, tire boas notas. Por aí afora. Olha, eu tô jogando dinheiro fora hoje. Eu não vou sentir nada.
Não, nada de desculpas. Vamos lá, qual é o problema?
Escuta, que horas são?
Não. Esquece a hora. Tem tempo. Olha, você lembra do nosso trato? Controle. Talvez haja alguma ligação entre controle e, como é mesmo, falta de emoção.
Eu sempre disse que senti as coisas.
Quando?
Que isso? Para com isso.
Quando?
Às vezes, eu não sei.
Olha, Gérard, eu sei que você não gosta de ter.
Mas eu não gosto, eu não gosto mesmo.
De brincar.
Como assim? Eu não gosto.
E daí?
O que é que você quer?
Eu vou dizer o que quero. Eu quero que deixe, sei lá, na mesa junto com as revistas, sim. Tá bem?
E se eu não tiver uma resposta, quer que eu invente um?
Ah, isso é ótimo. Invente um agora, dizendo que não tem nenhum sentimento aí dentro.
Eu disse que tenho sentimento.
Ah, ora você tem, ora você não tem. Descida a mão.
Mas por que você está me provocando? Você está tentando me irritar, mas
está
o que é isso?
Não! Ah, conta essa. Está com raiva assim, está que nem um candarado. Não gosta de ser pressionado. Por que não faz nada? Por quê? Me manda plantar batata. Vai plantar!
Não, eu não consigo.
Eu não consigo fazer isso.
Eu não consigo, não.
Não, eu preciso fazer muita força para ficar com raiva. Você precisa de muita força para se reprimir.
Quando eu me solto, eu me sinto muito mal.
Ah, então me desculpe. Eu nunca prometi.
O mar de rosa.
Não enche o saco, Berger. O quê?
Não enche o saco.
Ah, é?
Não enche o saco!
É isso aí.
Escuta, o que é você? Você é maluco? O que é que você sente, hein? Você se masturba ou por acaso você se excita?
O que você acha?
O que eu acho? Eu acho que você é casado com uma mulher gorda e vai pra casa fazer amor com ela até deixar ela sem fôlego.
O que você acha? Um conselheiro sobre sentimentos nem sempre são agradáveis.
Bom dia, Lava Tieta. Eu tenho que estar falando
de alguém.
Você tem que me
conseguir.
Muda de posição, você pra lá, pra lá, você deu assim,
sabe? Assim, está bom, está ótimo. E como que é? Quieto, não se mexa. Sorria.
A última vez que me tirou um retrato, você queimou a chapa.
Maravilhoso, agora quero tirar do Cal e da Beth.
Vamos lá, beijinho.
Vamos, Cal.
E aí, você sabe beijar melhor.
Vem cá, pera, fica aqui. Eu vou tirar um retrato dele agora com a mãe.
Ah, não, eu tenho uma ideia melhor. Reunimos os três homens e eu tiro uma foto.
Cali, chega mais perto, sua mãe. Isso. Assim, tá bom.
Ah, é lindo, uma pintura.
Anda.
Página 1, Lake Forest.
É o Newton, tá vendo?
Ah, esquece.
Ah, droga. Eu amei.
Que tal a mãe e o filho tirando foto assim? Só alguns comentários, nós vamos agora a um breve intervalo, tá, pessoal? Lembrem que tem almoço depois, né? Já viram? Mas senhoras de fino trato, temos academia aqui, podem fazer esteira. Podem caminhar. Não recomendo nadar porque é muito gelada a água. Não, nós ainda não vamos para o intervalo. Vamos aprofundar aqui alguns elementos importantes. Olhem, aqui nós estamos no momento de passagem destas questões e que para quem nos trabalhos sobre autogenia são muito interessantes. Esse menino, dada a abordagem que o psiquiatra usa, que é de confronto, é impacto, né? Vai para cima e na leitura psiquiátrica que esse colega faz dele, ele tenta tirar do rapaz o controle, né? Se solta, vive as suas emoções e tal. Por que ele faz isso é uma coisa da psiquiatria que não nos diz respeito. Em filosofia clínica, o nosso caminho seria muito outro, dada a leitura desse menino, mas pelo filme a gente está conversando com outras escolas e tudo mais. No entanto, aqui aparece um dado muito peculiar. Vejam, esse menino começa a se soltar. Ele começa, já brigou com os colegas dele na escola, se afastem de mim, não quero saber dessas coisas, dessas brincadeiras. Foi ao treinador dele da natação e disse, eu não vou mais fazer isso. Com muita dificuldade, teve que contar para o pai dele e tudo mais. Ele está, de fato, se soltando. Se soltando no sentido de passar de um ambiente racional, no qual o controle é exacerbado, para o emocional. Uma leitura psiquiátrica, médica, mas não filosófico, clínica. Porque na racionalidade dele era soltinho, né? Quer dizer... Bem, mas aqui vai haver agora um elemento de pontuação muito importante. Como este menino se solta e, portanto, agora ele vai conseguir namorar, viver e se expressar e tudo mais, aparentemente, isso pode induzir ao engano de que houve uma mudança de patamar existencial em autogenia. Como fazemos para identificar se houve de fato isso ou se ele está ainda no mesmo patamar existencial autogênico dele? Qual é o critério aqui? Lembrem, gente, nós estamos conversando aqui sobre fundamentos. Se vocês estivessem dentro de uma banca ali examinadora, numa tese de doutoramento, vocês teriam que comprovar isso numa linguagem acadêmica, não é? Como fazemos isso? Como nos certificamos de que esse menino, diante disso, que entre aspas, acarreta uma melhoria para a nossa sociedade dos homens, conforme nossa época, pela vizinhança, tá bom? É aí, não se distraiam dos fundamentos. Quer dizer, se ele, nas melhorias dele, mudar as vizinhanças, provavelmente houve. Aqui vocês têm que ter o cuidado de sempre, dos 6 por meia dúzia. Se ele se livra de uma família como essa que ele tem, porque não tem a ver com ele, constrói a família própria dele, nas mesmas bases, não houve. Sabe, se ele muda de cidade, agora ele está namorando uma menina. Ah, mas essa é muito diferente da anterior, doutor. Não, o senhor vê que eu mudei, então, realmente. Não, senhores. Nós estamos ainda no registro das composições. Você pode mudar um quadro ali, que diz, nossa, é um quadro alegre, é um quadro floral escocês, antes havia um quadro renascentista italiano, pesado, denso. É, realmente mudou. Você olhou toda a composição ao redor, como aquele quadro conversa com a mesa, como conversa com a iluminação, os registros. Às vezes foi um elemento pontual, que pelo barulho, pelo brilho, pela empáfia, nos distrai daquilo que é essencial. Vejam como é importante estarmos sólidos na historicidade, sólidos na estrutura de pensamento. Porque esses enganos acontecem. Quer dizer, esse menino volta, ah, agora eu vou estudar tal coisa, engenharia, eu vou ser feliz, não sei o quê, vocês, puxa,
Isso é que é mudança autogênica. E é uma mudança autogênica horizontal. Não tem nada de errado, aliás, se é vertical, horizontal, vocês já viram isso. Na segunda parte, depois do intervalo, agora são 10 horas e 30 minutos. Quando nós fazemos uma leitura das bases categoriais nas quais a pessoa está inserida, todos esses elementos que estão em relação a ela, com ela, são importantes. No entanto, existe aqui um forte vício filosófico, que vem, aliás, ele é filosófico e histórico, porque ele vem lá do pessoal também que trabalha história, que é considerar questões e coisas que aquele que faz a observação acha que está em relação à pessoa, mas não está. Por exemplo, se eu fizesse uma leitura da nossa época, do nosso tempo, de uma pessoa, e colocasse o elemento geográfico como muito importante, a pessoa se criou em tal lugar, para ela isso às vezes não é nada, nada. Não entra na pauta nem nos 20 itens que são significativos da vida dela. Sabe, quando você vê uma história de uma pessoa, uma biografia e tal, às vezes o biógrafo coloca coisas que para ele, biógrafo, são importantes pela leitura que ele faz, de onde ele faz. E isso, quando se faz uma consideração sobre patamares autogênicos, pela fundamentação deles, é gravíssimo. Gravíssimo, porque você vai contaminar a história da pessoa. No entanto, há uma ressalva aqui que costuma salvar isso, que é assim, como nós fazemos a leitura de muitos elementos que depois vão conversar, aqueles que conversam, que são mais atuantes na vida da pessoa, se destacam de tal forma e são presentes de tal forma que logo os elementos irrelevantes se afastam. Quer dizer, a gente se salva muitas vezes dos enganos por conta da maneira como é feita a pesquisa. Ainda assim, é importante que se tenha cuidado.
Calvin, por favor.
Eu ainda não tirei,
Beth. Calvin, me dá a câmera.
Vai dar a câmera.
Eu quero fazer uma foto linda de vocês dois, tá?
Não, mas eu estava querendo tirar uma foto dos três homens juntos. Me dá a câmera, por favor.
Não, até eu tirar uma foto boa de vocês dois.
Calma.
Espera aí.
Dá essa porcaria pra ela!
Sorria? Alguém já está com fome? Eu vou fazer o sanduíche. Eu sigo. Pede. Dá para consertar. Foi uma tolice, foi uma grande tolice. Acho que ele não se sente feliz na escola.
Uma mulher que nunca derruba nada, nem um pente, nada, derrubou um prato, quebrou um prato. Esses elementos são muito peculiares na clínica, quando a gente trabalha esses elementos de patamares. Alguns consideram, puxa, bati meu carro, puxa, roubaram meu carro, deu uma chuvarada e caiu uma parte da minha casa. Isso significa isso, aquilo que... Calma, às vezes são ajustes que estão acontecendo. Okay? Essas leituras não podem ser descontextualizadas. A pessoa traz no consultório, tive um sonho horrível, em tal coisa e tal. E sem os contextos não vai dar certo. Você pode às vezes acertar, mas ainda assim é problemático. A gente coloca isso dentro de uma leitura de contexto. Houve uma cena muito forte antes, não é? O menino desautorizou o pai dele, foi ofensivo com o pai, gritou com o pai, havia visita em casa, tudo. É natural que depois certas sequelas ocorram como ajustes. Tá? Isso é bem peculiar.
Já falou com os professores? Ninguém quer andar junto com ele. Ele provoca todo mundo. Bem, por que não faz isso? É uma idade ingrata. Obrigada. Talvez ele precise de uma mudança. Acho que ele está comendo direito.
acho, mamãe, lógico.
Acho que ele vai ficar bom se você for firme com ele.
Seria bem melhor se ele fosse para a universidade. Eu não sei mais como lidar com ele.
Quem tomaria essa decisão?
Eu não sei, talvez o médico que trata dele.
Que espécie de médico tomaria essa decisão por você?
Um psiquiatra.
Pensei que tinha terminado com isso, Betty.
Não.
Qual é o nome dele?
Berger.
Ele é judeu?
Não sei, acho que é, sim. Ou, sei lá, alemão.
O que Carl pensa disso tudo?
Acho que eu vou consertar esse prato. Isso pode ser colado.
Muito bom. Altos, aquele último Mi natural podia ser mais alto. E vocês, não esqueçam a reunião hoje à noite. Tudo bem, acabou?
Oi.
Oi, Janine.
Olá.
Você mesmo é um tenor muito bom.
Olá.
Você é quem deveria estar fazendo o solo daquela parte em russo.
Não, eu...
Eu falo sério, você canta bem mesmo, até reconheço sua voz.
É?
É.
Como pode me ouvir cantar se está cantando?
Olha, eu nem sempre canto, às vezes só escuto.
Ah, é?
Por exemplo, Marcia Blair não sabe cantar uma nota.
Uhum.
E Janet Fox só faz mímica, não canta nunca.
Uhum. Uma detetive.
É. Você gosta dos clássicos?
É...
De Telemann.
Telemann? É...
Que espécie de música você gosta?
Eu gosto de jazz, gosto de rock, colher no copo. É...
Colher no copo?
É.
Ah, já sei. Tá brincando comigo. Me desculpe. Por que que eu faço perguntas cretinas? Só estou querendo impressionar. É difícil falar com alguém pela primeira vez.
Você facilita.
Ainda bem.
Uhum.
Ah, aquele é o meu ônibus. Eu tenho que ir embora. Eu te vejo mais tarde. E você é mesmo um tenor muito bom.
Aleluia, 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 aleluia.
Observem isso, os fenômenos das flutuações, os contrastes.
Alô? Alô, a Karen está?
O que quer falar,
por favor? É um amigo dela, de Hillsborough.
Bem, ela ainda não voltou da escola.
É mesmo, é ser. Bom, a senhora disse para ela que eu liguei, aqui é Conrad. É, a senhora disse que eu liguei, eu estou me sentindo bem, queria falar com ela.
Sim, eu digo.
Ah, tá bom, obrigado.
Até logo.
Alô, Janine, aqui é o Conrad. Alô, Janine, aqui é o Conrad. Alô, Janine, aqui é o Conrad. Conrad? Conrad? Nossa, que nome mais ridículo. Alô, Janine, aqui é o Bill.
Alô?
Alô? Alô, aqui é... Alô, aqui é o Conrad. Conrad! Jared!
Ah, oi!
Oi, eu estava... Escuta, eu estava pensando se talvez não gostaria de sair.
Com você? Com meu namorado?
É, bom, quer dizer, não precisa ser um namoro de verdade. A gente podia fingir pra ver no que dá.
Essa foi boa. Não valeu. Comece de novo.
Oi, aqui é o Conrad. Jared.
Ah.
Anotem, por favor, os vários elementos. Cultura norte-americana. Tirar árvores no Natal. Não podia ser de plástico isso? Vai ficar bem também, né? Ah, quando uma pessoa está dentro do mesmo patamar existencial, que é o caso dele, e está tracionada por sofrimentos, padecimentos, é usual que se esses tópicos que estão influenciando fortemente a pessoa, eles estão em movimento, aconteçam essas flutuações que vocês viram. Ora, está tudo muito bem, ora... A pessoa, qualquer coisa parece que desanima a pessoa, então ela se reanima. É parte da caminhada da pessoa.
Pai, eu saí da equipe.
Quê? Carol pensou que eu soubesse. É claro que não sabia. Já faz um mês que aconteceu.
Sabe quando?
Aonde você vai todo dia?
É lugar nenhum, por aí, a biblioteca.
Por que não disse pra gente, pai?
Eu não sei, achei que não importava.
Como assim não importava? É claro que importa.
A indireta foi pra mim, Calvin.
Por que foi pra você?
É importante tentar me magoar, não é?
Já não sabe isso de cor?
É. E como eu te magoo? Envergonhando-o diante de um amigo? Pobre Beth, não tem a menor ideia do que o filho está fazendo. Ele mente e ela crê em cada palavra que...
Eu não menti.
Mentiu sim, mentiu toda vez que chegou em casa às 6h30. Se vai começar tudo de novo, as mentiras, as desculpas, os desaparecimentos, eu não vou mais tolerar. Eu não aguento mais, não aguento mais.
Tá bem, então vá pra Europa.
Cale, pai.
Olha, o único motivo dela estar assim, o único motivo que a deixa zangada é porque alguém soube disso primeiro.
Para com isso, Cale, por favor.
Não, mas a ela parar com isso. Você nunca diz pra ela coisa nenhuma. Eu sei porque ela nunca foi ao hospital. Estava muito ocupada indo pra porcaria da Espanha e pra droga de Portugal. Por que ia ligar se eu estava morrendo no hospital ou não?
Talvez seja assim que se sentam e conversam lá no hospital. Mas não estamos no hospital.
Você nunca foi ao hospital?
Mas sua mãe foi ao hospital. Você no hospital, sim. Você sabe que ela foi. Ela estava com gripe e não pôde entrar. Mas você sabe que
ela... Mas ela não teria tido uma gripe se o Buck estivesse no hospital. Ela teria vindo se o Buck estivesse lá.
O Buck não teria parado no hospital.
Já chega, já chega.
Eu não vou fazer isso de novo, não vou mesmo.
O que foi desta vez? É melhor eu ir até lá.
Deus, é sempre a mesma coisa, não é? Ele faz o que quer com a gente e depois você vai lá em cima e se desculpa.
Eu não vou pedir desculpa.
Mas é claro que vai, sempre vai. Vem sempre pedindo desculpas desde que ele voltou para casa do hospital. Só você que não enxerga.
Eu não vou pedir desculpas, estou apenas tentando compreender.
Não fale comigo assim, não fale comigo como ele fala com você.
Beth, não vamos brigar assim.
Não vamos brigar, tá?
Por favor, vamos lá pra cima. Eu quero falar com você.
Eu preciso dormir.
Mas é só um minuto.
Eu não fiz por querer, não foi minha intenção. Me desculpe, não fique com raiva de mim.
Eu não estou com raiva, só estou tentando saber o que houve lá embaixo.
Eu não sei o que houve, eu lamento muito tudo isso. Eu lamento tudo o que eu disse, não foi minha intenção. Por favor, diz pra ela. Diz pra ela, peça que me desculpe, tá bom?
Por que não diz você?
Meu Deus, eu não posso. Será que você não entende? Eu não posso falar com ela.
Por que não?
Porque simplesmente isso não vai mudar nada. Não vai mudar no jeito como ela olha pra mim.
Estava aborrecida, Conrad. Realmente ficou magoada porque você saiu da equipe. Eu mesmo não compreendo.
Não, eu não estou falando só do momento. Será que não compreende? Eu não estou falando só de hoje.
O que então? Explica pra mim.
Eu não posso. Tudo é cor de rosa pra você, pai. Você não vê as coisas.
Que coisas? Que coisas? Por favor, eu quero que você me diga.
Que ela me odeia. Será que você não vê isso?
Mas sua mãe não odeia você, Conrad?
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não odeia. Tudo bem. Agora, por favor, me deixe em paz.
O que você me diz, Dr. Berger, ele está ajudando você?
Não culpe o Dr. Berger, a culpa não é dele.
Se precisar de mim, eu estou lá embaixo.
Na terça você estava bem. Comprou uma árvore de Natal e estava tudo azul, não é?
Você é o médico.
Não busque refúgio em frases como você, o médico. Isso me chateia, né?
Tá bom, tá bom.
Então, tudo estava bem até você brigar com sua mãe. Aí tudo ficou ruim.
É, mas eu não a culpo. Olha, ela tem as razões dela. Fica impossível depois de tudo que eu fiz.
E aí, o que é que você fez? Escuta aqui. Lembra, eu te fiz uma pergunta agora. O que é que você fez? Mas pelo menos deve conseguir me dar um exemplo. E não me vem com o papo de tentar me matar. Isso já é velho. O que fez depois?
Depois? Peraí, essa não. Escuta, ela nunca vai me perdoar por isso. Nunca. Olha aqui, não dá pra tirar não. Todo aquele sangue nas toalhas e no tapete. Tudo teve que ser lavado. Até o azulejo do banheiro teve que ser trocado. Ela despediu a empregada porque ela não conseguia limpar a sala direito? Se você acha que eu vou ser perdoado, que ela vai me perdoar...
O quê?
Acho que eu descobri uma coisa.
O quê?
Quem é que não consegue perdoar?
É um problema real. Um problema real tem uma solução real.
Eu já ouvi isso antes.
O que não torna isso menos verdadeiro?
Ai, estou tão cansado.
Pois é, é um segredo enorme que você andou guardando para você mesmo.
O que é que eu faço agora?
Admita as limitações dela.
Como o fato dela não poder me amar?
Não é isso não. O fato dela não poder amá-lo bastante. Mas não a culpe por não poder amá-lo mais do que é capaz.
É, mas ela ama o meu pai. Eu sei que ela amava o meu irmão. Sou eu.
Agora voltamos à tese do menino perverso. Ela não pode amá-lo porque é perverso. E onde é que fica seu pai? Por que ele te ama? Você é perverso, ele não sabe disso?
Não, é diferente. Ele se sente responsável. Além disso, ele ama todo mundo.
Ah, já entendi. O cara não tem bom gosto. Te amo, mas está errado.
Olha,
talvez ela não saiba se expressar do jeito que você gostaria. Talvez tenha medo de demonstrar o que sente.
Como assim?
Tem alguém além de sua mãe que você tem que perdoar.
Está falando de mim? Por tentar me matar? Eu fiquei sentado olhando pra mim, o que é?
Dê a si mesmo uma trégua. Tire a armadura.
Mas o que eu fiz? O que foi que eu fiz?
Na quinta a gente fala disso.
Fala agora.
A hora acabou.
Mas como assim? Vai derrubar o bloqueio? O que é que há? O que foi que eu fiz?
Cole com essas regras.
Regras? Mas que regras? Será que não pode me dar uns minutos?
Pense no caso. Pense no caso.
Ai, meu Deus.
Depois que ela sobe em um novo patamar,
chegam a cair para 1.250 e aí se estabilizam. Eu mando uma ordem para comprar 4 mil no mercado. Se eu consigo as 4 mil ações...
Voltamos às fundamentações aqui, teóricas e práticas. Observem agora, nessa altura da obra que estamos vendo, como é forte quando a pessoa está dentro de um contexto, não é? Tudo com que ela conversa, tudo que ela entende, tudo que faz sentido, tudo que tem a ver com ela, é aquilo. É muito forte, é um alicerce muito profundo que a pessoa tem. Ok? Quando vamos considerar esse alicerce a partir do qual todas as coisas serão desdobradas e descortinadas por tratamento, por tudo mais, isso precisa ser muito bem estudado. Muito bem estudado. Aqui, todo o tempo, o tratamento que está sendo colocado, e lembrem, aqui nós estamos vendo uma escola tradicional, né? Aliás, um dos motivos pelos quais pegamos o filme, no qual o tratamento ele é horizontal. O que é buscado é que a pessoa resolva esse problema que a faz sofrer nesse contexto onde ela está e ponto. Quer dizer, isso é oriundo dos grandes terapeutas do século que terminou. No século passado, todos aqueles grandes terapeutas, Reich, Feldenkrais, Loewen, Freud, e toda aquela turma, eles trabalhavam assim. São homens do pós-guerra. É, alguns anteriores a isso, mas que viveram, perderam suas famílias, tiveram que sair dos seus países de origem. E esses homens acreditavam que precisávamos trabalhar as questões internas onde nós estamos. Ah, aqui, essa parte é importante. Vai falar com o médico.
Bom, você disse que poderia dar algumas informações. O que quiser com isso?
Olha, eu não estou muito certo. Acho que eu me referia ao Conrad, sabe? Eu sabia que alguma coisa estava errada mesmo antes dele tentar se matar, mas é que... Bom, está claro que ele é muito inteligente e tem sido um ótimo estudante até hoje. Naturalmente, eu sempre achei que pessoas inteligentes resolvem seus problemas sozinhas.
Mas ainda se sente responsável.
É claro que sim. É difícil não me sentir. Eu acho que foi sorte. Foi pura sorte eu estar lá quando ele tentou aquilo. Eu poderia estar numa reunião, ter viajado. Foi sorte, sim.
Você se considera um homem sorte?
Não. 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 Eu costumava pensar que era um homem sorte antes do acidente. Eu acho que a vida inteira é um grande acidente, né? O que nos acontece, o que fazemos com ela.
Parece mais filosofia de desocupado do que de um fiscal de imposto.
É, talvez eu esteja tergiversando. Eu posso me ver. Posso ver eles dois se afastando de mim, ficando ali sozinho, olhando e...
E o que pretende fazer?
Alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa sobre isso, eu não sei bem o quê. Eu me sinto como se estivesse numa cerca e não gosto.
E eles estão em lados opostos desta cerca?
É. Não. Não, eu não sei bem, não. Eu vejo que ela não é capaz de perdoá-lo.
Pelo quê?
Eu não sei bem. Ele é muito parecido com ela. Sempre pensaram que ela e Buck são... Eram parecidos. Mas parecidos são ela e Conrad. Foram os únicos que não choraram inteiro, sabe? Não é fácil para mim admitir isso, mas ela não... A mãe dele não lhe dá muito afeto. Eu não estou querendo condená-la de forma alguma. Ela é uma mulher maravilhosa.
Ela dava muita atenção ao Buck.
Claro, ela adorava o Buck. O Buck tinha tanta... Eu acho que o que ela sentia por ele era especial. Afinal, ele era o primogênito. Isso é comum.
E você?
Eu amava o Buck.
Fez sol da sua esposa.
Como, pra mim?
Sim.
Ah, é muito... Não tem. Não tem nenhum problema entre nós dois. Nós já estamos casados há quase 21 anos. Todo mundo gosta muito da Beth, mas para Conrad tem sido difícil. Ele não falou sobre isso. Não sabemos o que acontece aqui. Ele não fala nada. Eu acho que é assim mesmo. Aqui é tudo particular.
Sigiloso.
Acho que sei por que vim aqui. Acho que vim aqui para falar de mim mesmo.
Tá bem. E por que não?
Oi! Calvin! O que houve?
Isso vai parecer estranho. O que eu vou dizer vai te parecer estranho.
O que houve? Entra logo.
Bem, aqui nós temos questões importantes a tratar. Por favor, papel e caneta. Olha, vamos tomar nós mesmos como referência. Vocês já passaram problemas graves na vida, não? Acho que todos nós passamos. Questões muito sérias. Às vezes a gente perde uma pessoa que a gente ama num acidente de carro, de um problema vascular, alguma coisa. Às vezes a gente passa por problemas matrimoniais muito graves. Coisas assim da vida, né? Que acontecem. Observe como vocês fizeram quando passaram por isso. É muito nítida quando uma pessoa passa por questões como essas, de acordo com os fundamentos que estamos vendo aqui, se ela tenta, até por dor, por medo ou por enfrentamento, um deslocamento que é horizontal ou um deslocamento que é vertical. É muito simples. Se você tiver dificuldade, preste muita atenção às vizinhanças que a pessoa elege nesses momentos. Ou mesmo que ela não elege, que se destacam e se precipitam em relação a ela e que fazem acontecer as coisas. Por exemplo, quando você está diante, como esse senhor, quer dizer, ele viveu a vida, vocês viram, não é? Aparecem vários elementos, caracteres da existência dele. Um homem resignado para muitas coisas, devotado à família, querendo muito que a esposa e o filho se deem bem, ama a esposa, ama o filho. É um temperamento dócil para essas coisas. Muitos elementos dele aparecem aqui. No entanto, quando ele finalmente consegue colocar essas dores e coisas que ele tem sofrido, e que provavelmente ele não colocou antes, pelo menos não aparece, quando finalmente ele coloca isso, ele descobre certas coisas dele. Aqui, nesses momentos da vida, algumas coisas transparecem. Por exemplo, se é um deslocamento vertical que ele vai procurar agora, nós olhando a vizinhança dele, nós já vamos saber se é isso que está acontecendo. Lembrem, não se distraiam com aquelas perfumarias, panfletagens, 6 por meia dúzia. Você diz, ah, vou para a casa do meu irmão que mora em tal cidade, vou trocar de emprego. Isso, se é equivalente, provavelmente é a mesma coisa. E entre outros elementos, ele está apostando na própria decorrência, nos elementos que são contingentes, para que ele possa então sair disso. Mas em geral não é assim que funciona. Em geral, vai acabar daqui 2, 3, 4 anos com uma outra pessoa, talvez com uma outra família, padecendo das mesmas coisas. Talvez com outros nomes. No entanto, se é uma mudança vertical e alguns descem, olha, é uma descida vertiginosa. Sabe, é muito... Alguns optam por uma vida completamente diferente, rompem, sem saber, às vezes, intuitivamente,
com elementos tópicos que eram elementos de sustentação. Lembra o que era sustentação, né? E como funciona a sustentação? Como funciona? Por familiaridade com as vizinhanças. Tomba. E ao tombar, ficando um determinado tempo a ponto de ter nova sustentação e nova familiaridade, ele não consegue retornar. Pode ter saudades, reminiscências, e isso aparece muito no consultório, mas a volta é improvável. Não há mais como, alguns não encontram a estrada. No entanto, nós não sabemos se é isso que vai acontecer aqui. Se ele buscar um reparo horizontal, significa que ele quer resolver o problema que agora ele identificou, mas quer que a vida continue aí, ó, como está. Isso é muito importante, tá, pessoal? Nós vivemos numa época que tem como uma das características o pensamento mágico. Aquela coisa, ah, vou mentalizar tal coisa e vou ficar bem, não sei o quê. E isso, quando dissociado da nossa trajetória de vida, quando dissociado das nossas bases categoriais, é muito sério. Você está promovendo aí dentro um fator dissociativo que talvez você não saiba como lidar. Há que se ter cuidado com essas coisas, né? Então, se até por dor e tudo, ele diz, ah, agora eu tenho uma religiosidade, eu tenho um poder da mente, não sei o que e tal, ou outra coisa qualquer, que eu vou usar drogas, o nome está bem colocado mesmo, porque ela é um dos fatores de dissociação, um dos mais miseráveis da nossa época, né? Ela promete para a pessoa, eu vou te deixar bem, vou te tirar essa dor aí, ó, essa ansiedade. E de fato, ela faz isso no início. Todo o resto ela não conta o que vai fazer. E aí, em todo o resto, vem aquele padecimento pavoroso que gera aqueles contrastes violentíssimos. E pessoas que estão contextualizadas como estas que vocês estão vendo, que de certa maneira funcionam como espelho para nós, lidam com contrastes muito mal. Muito mal. Observem por vocês mesmos como é que vocês lidam. Se está tudo bem, vocês chegam em casa e por uma bobagem brigam com a esposa, acabam dizendo coisas que vocês não querem dizer e que magoa profundamente. Olha como ficam depois. É fácil? Ela volta do quarto, lavou o rosto depois de chorar e diz, vocês, ah, vamos sair para jantar, vamos esquecer tudo isso. Acho que a outra pessoa consegue ou nós conseguimos? Não é fácil, não é? É uma das características de um patamar como o nosso. O lidar com contrastes é extremamente problemático. Lembram, em edições anteriores da Semana de Estudos, quando eu mostrei isso nas obras de Rembrandt, as figuras, como ele passava da luminosidade para o escuro, nós vimos isso na estética, vimos isso na ética, vimos isso em vários segmentos para que ficasse bem. Do ponto de vista existencial, ainda não somos nós os novos renascentistas dos contrastes. Estes ainda estão por vir. Num futuro próximo, talvez, aqueles que virão depois conseguirão lidar melhor com essas modulações. Na nossa época é muito problemático. Se fizermos uma leitura ambiental da nossa época, social, observem como a palavra equilíbrio, harmonia, como ela é forte. Você fala na saúde, ah, temos que buscar o equilíbrio. Esse órgão não funciona bem, não está em equilíbrio. Mesmo nas medicinas alternativas e nas outras áreas também. É uma busca da nossa época. Só que, e aqui é que eu quero amarrar com o que foi colocado por esse menino que me chamou a atenção na escolha dessa obra, ele fala do controle. Essa nossa busca por equilíbrio e harmonia nada mais é do que um extremo freio existencial por controle. Um controle que nos dá a ilusão de que com isso poderemos chegar a uma paz, às coisas boas da vida, poder viver, crescer, se desenvolver, amar, ser amado. É bastante falacioso, ok? Bastante falacioso. Talvez se tivéssemos um menor controle, ou seja, menos equilíbrio, menos harmonia, talvez as coisas tivessem mais harmonia. Agora eu estou falando para filósofos clínicos, por favor, hein? Isso tirado do contexto se torna Por favor, vocês têm que considerar tudo que a gente está estudando. Vamos ver o que acontece aqui, então?
Podemos falar sobre o enterro do Buck?
Quê?
Eu sei que parece trivial, mas está na minha cabeça há muito tempo e eu preciso falar disso.
Por quê?
Quando eu estava me vestindo para o enterro do Buck, eu...
Cleo, o que há com você?
Olha, deixa eu desabafar um pouco, tá?
Mas o que o fato de se vestir para o enterro do Buck pode ter a ver com o que está acontecendo agora?
Eu estava usando uma camisa azul. E você disse, usa a camisa branca e os outros sapatos. E não foi nada na hora. Mas isso nunca saiu da minha cabeça. E por alguma razão eu tenho pensado nisso. E de repente me ocorreu. Que diferença faria o que eu ia vestir no enterro do garoto?
Ah.
Me escuta, por favor. Não custa nada você me escutar.
Eu não vou escutar isso. Ninguém com juízo perfeito escutaria.
Eu só quero falar de alguma coisa que não me sai da cabeça.
Por que que quer me fazer lembrar disso?
Porque todo esse tempo eu fico querendo saber o que que interessava o que eu ia vestir. Eu estava arrasado aquele dia. Estávamos indo ao enterro do nosso filho. E você preocupada com o que eu estava usando nos pés. Eu sei que isso não significa nada para você, mas estava aqui dentro e eu queria que você soubesse.
Agora eu já sei.
Substancial fundamental nos estudos das ontogenias horizontais. Estamos falando da nossa época, dos nossos contextos, tá? Em julho de 2015. É um traço típico, não considerar que mudanças nas vizinhanças possam, de tal forma, acarretar outras mudanças que nos atinjam em cheio. Podem observar por vocês, quando tem um problema existencial grave, vocês focam o problema e pensam nas vizinhanças próximas, correlatas à questão, que possam de alguma maneira endereçar para melhores terrenos aquilo que se passa. Observem se não é assim. Podem pegar os problemas que vocês vivem na vida, os graves. Chega em casa, a esposa diz, eu preciso fazer uma cirurgia, é grave, olha os exames. Olha o que você pensa. Agora, aqui... Vejam que foi, ele mexeu, esse homem mexeu em mudanças em vizinhos periféricos, que não são tão atuantes na vida dele. Achando que a mudança é pontual, que não vai haver uma conversação com outros vizinhos dele e que isso talvez não possa acarretar. Mas é tremendo o que acontece. Você chega na sua casa às vezes, na sua sala, muda o piano de lugar, coloca a TV a plasma lá no outro lugar, abre um janelão e às vezes muda de tal forma tudo, você mudou três vizinhos, que de repente é outra coisa, e você diz, eu não gosto mais da minha casa. A modificação em vizinhanças, em patamares horizontais, costuma ser muito, muito forte, como o nosso, patamares como o nosso. Em outros elementos, isso costuma ser de outra forma.
Precisamos viajar. Ano novo. Podemos passar uns dias em Houston com meu irmão e homem. Que tal jogar um pouco de golfe? Relaxar. Eu já falei com mamãe e Conrad poderá ficar com eles. Por favor, não se preocupe. Não faça vontades bobas por amor a ele. Precisamos ficar juntos. Não é?
Tá bem. Tá bem.
Eu te amo.
Eu te amo também.
Vamos dar tempo ao tempo, tá bom?
Tá.
Conrad.
Ah.
Eu não sei jogar. Eu jogo boliche muito mal.
Ah, tudo bem.
É. Bom, eu já entendi. Tudo bem.
Entendeu?
A questão é que eu jogo engraçado.
É, sim. Escuta, não precisamos jogar boliche se você não quiser. Eu não sou fanático por boliche. Até que ponto você é engraçado?
Numa escala de 1 a 10, eu diria 10.
É, você é muito engraçado. Olha, escuta, eu te prometo que não vai ficar ridícula.
Você garante?
Uhum, eu garanto.
Anotem, por favor. O estudo das autogenias, como vocês têm percebido durante toda a fala que o professor está fazendo sobre fundamentação hoje, leva preponderantemente em conta as bases categoriais. Não temos como nos furtar a isso. Quando falamos numa autogenia vertical, quer dizer, pessoas que conseguiram uma escala de desenvolvimento com relação a elas mesmas, a um contexto em que elas vivem, tudo isso no arcabouço de historiográfico, estamos tratando, aí sim, de autogenias contextualizadas. Nessa semana de estudos, ela inaugura as pós-autogenias. O que viria depois delas? Que vocês perguntaram o ano inteiro ao professor nos centros. Professor, e depois? O que tem depois? Para a gente ver o que tem depois, o nosso pé tem que estar muito firme. O nosso andar precisa estar muito firme. Não pode haver dúvidas sobre essas questões que o professor está colocando hoje aqui para amanhã e depois para os nossos estudos muito avançados, tá? Senão, não vão entender. Depois nós vamos fazer uma rodada de dúvidas, considerações, para que vocês tenham toda a paz e tranquilidade para a gente andar com firmeza. Lembrem, a clínica é um exercício de fundamento e método. Sem isso, nós não sabemos, é qualquer coisa e é o Deus nos acuda. E a gente tem grandes responsabilidades com as pessoas que confiam em nós, nossos partilhantes, então, e conosco. Então, por tudo isso, a gente precisa caminhar com segurança. As autogenias só fazem sentido num estudo de pessoas como estas que estamos vendo, quando tomadas nas bases categoriais, nas referências historiográficas. Sempre. Falar em autogenia sem isso é falar de nada. É astronauta solto no espaço sideral perdido que você não sabe nem o que é. Não tem muito o que fazer. Isso está bem claro para os senhores? Tá.
Está preso e acabou. É mais ou menos isso. Não te assusta tanto. Só assusta quando você pensa nisso. Porque você sabe que o que você estava sentindo é muito divertido.
Não.
É, mas você achou divertido?
Não. Me desculpe.
Por quê?
Olha o padrão que ele está reproduzindo.
E aí?
Não lembra nada isso? Não lembra muito a relação dos pais dele?
falar?
Sobre o quê?
Você está bem?
Tô. Tô bem. Eu te ligo.
Liga mesmo. Eu gostaria.
Claro.
Acho que deixo você no couro.
É, claro que sim. Obrigado.
De nada.
Boa noite.
Nada para mascarar patamares autogênicos do que tecnologia, do que elementos da civilização. Você pergunta para ele, ele vai dizer, não, eu não sou como meus pais. Meus pais viviam para trabalhar, tinha uma vida difícil. Eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu assisto, eu vejo programas de jazz, eu sou outra pessoa totalmente diferente. Não, e minha mãe só teve meu pai como homem, não conheceu outro homem. Que isso? A minha mulher já teve tantos antes de mim. Você quer tudo diferente na forma, na essência, na base dos conteúdos. São 6 por meia dúzia, é um deslocamento horizontal. O mesmo desamor agora é sobre outra forma. A mesma maneira de resolver problemas agora é por outra forma. A mesma maneira de não conseguir encontrar outro, agora é só com outros olhos de fora. Está tudo ali. Patamares autogênicos horizontais. Você pega, basta aprofundar os elementos e vocês pegam os fatores constitutivos. A ideia de que a gente evolui, se desenvolve por tecnologia, é uma das grandes falácias, aliás, importante para continuar produzindo e vendendo iPhones e outras coisas.
Ele fala assim, desde que entrou para o Country Club.
Consegue ouvir aquela história do Buck Gerrard mais uma vez? Ah, meu Deus do céu.
Eu sei que ele era o melhor nadador do mundo. Mas, nossa, ele me enche a paciência quando fala nisso.
É, fica calmo.
Acha que ele vai parar de beijar a foto do cara?
Ô, Stilman, quebra essa boca, tá? Quer uma carona, Tony?
Ah, não, obrigado.
Puxa, você fez falta hoje, hein, companheiro?
Não, acho que não.
Tem razão, acho que ninguém conseguiria ajudar a gente hoje.
Como vai, Gerrard? Eu soube que anda saindo com a Pratt. Está afim dela,
hein? Olha, Sherman, me faz um favor, fica na sua, tá?
Ei, cara, você é um chato. Fica andando por aí, com o nariz empinado, todo metido à besta. Você me dá nojo, sabia? Não devemos nada...
Que isso? Calma aí, sabe? Calma, já chega, porra! Para com isso, sabe? Sabe? Fica... Para com isso, fica...
Deixa... Me solte, me solte! Você é louco! Você é louco! Sabia disso?
Calma!
Mande ele de volta pro lugar de onde veio!
Já chega, calma. Já chega, calma!
Tá legal, tá legal. Droga!
Isso aqui é seu. O cara não é nada. É um zero à esquerda. Você já sabia disso? Desde a quarta série você sabia disso.
Ah, e daí?
Você se faz passar por bobo quando deixam te provocar desse jeito.
É, então eu sou um bobo, não é?
Não, não é. Mas o que há com você? Por que tá a fim de passar por isso sozinho? Sabe, eu também sinto saudade. Como nós três éramos grandes amigos.
Eu não consigo evitar, eu sofro muito quando estou com você. Eu tenho que ir.
Tá legal.
Alô?
Alô, a Karen está?
Karen? Ela vem.
É o Phil. Alô?
Alô, a Karen está? Aqui é Conrad Jarrett. Eu sou amigo dela e eu liguei pra...
Karen. Karen está morta.
O quê?
Ela se matou.
Karen é aquela amiguinha dele que sempre tomou um café depois que ela saiu do hospital psiquiátrico.
Vamos ter um ótimo Natal. Podemos, sabia? Será o melhor ano de nossas vidas.
Eu preciso ver você.
A que horas?
Eu sei lá.
Onde você está?
Eu não sei.
Tá bem. Agora me escute. Vá para o consultório como puder. Eu te encontro lá.
Tá bem.
Ah, já está aí.
Aconteceu uma coisa.
Espera um pouco. Aguenta, menino.
Eu preciso...
Aguenta aí. Deixa eu entrar primeiro. Pronto. Droga. Às vezes tem umas emergências como essa. Não, não tira, não. Você tá bom.
Você pensa, puxa, por que já não atendeu ali, né? Não deu um abraço no menino e tudo mais. O inverno deles é 20 graus negativos. O brinquedo foi falar num corredor gelado. Por isso que ele disse, entra logo, tem que ligar a calefação. Não é como aqui. Aqui a gente atende no corredor mesmo, né?
Aconteceu uma coisa.
O quê?
Meu Deus. Eu preciso de uma coisa.
Preciso de quê? Diga.
Não me sai da cabeça. Eu não consigo esquecer.
Não tenta.
Eu tenho que me livrar disso. Eu tenho que me livrar.
Por quê?
Pelo que eu fiz.
O que fez?
Pelo que eu fiz com ele.
O que fez?
Foi uma coisa. Será que você não entende? A culpa tem que ser de alguém. Uma coisa toda não tem sentido.
Sentido? Que sentido? Aconteceu.
Não é isso, não. Eu não fiz por quê.
Anotem, por favor, outra marcação típica de patamar como o nosso, isso que vocês estão presenciando aí. O terapeuta disse para ele ficar com raiva dele te faz mal, não é? Ele ama o irmão dele que faleceu, mas ao mesmo tempo ele tem mágoa, tem raiva pelo que aconteceu, do irmão ter se soltado depois de ter dito para ele segura e tudo mais, só que o irmão não cansou, sei lá, alguma onda mais forte bateu, algo aconteceu. Uma das marcações do nosso patamar existencial, como nós vimos em semanas anteriores, nós vimos a racionalidade como um forte elemento de datação, mas esse é outro, certos purismos que não podem se mesclar. É muito difícil para uma grande maioria de pessoas da nossa época lidar ao mesmo tempo com isso de estar fortemente magoado e de amar. É muito complicado. Sabe, a esposa, ela descobre que o marido andou aprontando um monte. Ela ainda ama esse marido, ele é um bom pai para os filhos e tudo. Mas ao mesmo tempo que às vezes ela sente uma dor tremenda, uma mágoa pelo que ele fez, ela ainda ama. E as duas coisas às vezes se mesclam de tal sorte que a experiência subjetiva é próxima ao que vocês estão vendo aí. E aqui nós estamos considerando apenas um tópico, que é emoções. Mas às vezes isso ocorre em vários tópicos, de várias maneiras, gerando uma forte tração na autogenia. Quer dizer, na resultante da estrutura de pensamento da pessoa. Nós vimos isso também na obra Semiose, Aspectos Traduzíveis na Clínica. Lembram daquelas pressões tremendas que a pessoa chega ao consultório e diz, doutor, eu acho que eu vou explodir, acho que eu vou fazer uma bobagem, estou no meu limite. E isso são pressões internas tremendas que podem, mas não necessariamente são daí, podem vir daí. Quando vem daí e a pessoa não tem um elemento para colocar, dar vazão a isso, ou a própria autogenia dela não consegue fazer uma espécie de digestão existencial, às vezes temos problemas muito graves, dependendo da natureza dessa pressão, da intensidade dela. Outras vezes é de fora. Aí a pessoa utiliza termos e expressões como eu sinto que eu estou sendo esmagado, está muito pesado carregar esse piano sobre os ombros. Aí isso, claro, vocês entendem que nós precisamos enraizar para sabermos se isso não é uma expressão idiomática, um regionalismo, não é? Para sabermos se de fato vem daí isso que a pessoa está falando. Às vezes o que ela diz não se traduz naquilo que se passa. Uma coisa nem sempre a pessoa saberá verbalizar exatamente o que é com ela. Né? Apenas para colocar para vocês isso, que é mais uma indicação de onde ele está existencialmente, esse garoto.
Você cometeu um erro. Mas por quê? Por que me soltou? Por quê?
Talvez você fosse mais forte. Alguma vez se ocorreu que poderia ser o mais forte. Quanto tempo ainda vai se autopunir? Quando vai parar?
Como eu gostaria.
O que impede?
Não é fácil. Não é tão fácil. Deus, eu amo a família.
Eu sei. Você disse que aconteceu uma coisa, o que foi hoje?
Cara, se matou.
repente descobri que está morta.
Ai, Deus.
Estava bem, era tão legal.
Não. Ela não estava.
Eu estava. Ela disse que estava...
O quê?
Que estava ocupada, ela estava se sentindo bem.
E ela... O quê?
Eu queria ter sabido. Eu podia ter feito alguma coisa.
Só viu ela uma vez. Também quer se culpar por isso?
Não!
Não?
Não, é só que...
O quê?
Não é bem isso. Eu me sinto mal com tudo isso. Eu me sinto muito mal com tudo isso. E deixa eu me sentir mal com isso.
Tá bom. Também me sinto mal com tudo isso.
Por que isso tem que acontecer com a gente? Não é justo.
É razão. Não é justo.
A gente só faz uma coisa errada e...
E qual foi a coisa errada que você fez? Você sabe?
Nada bom.
É bom. Pode crer.
Como é que sabe?
Porque sou seu amigo.
Algumas questões, por favor, anotem. Tirando os agendamentos do terapeuta... Mas lembrem sempre, tá, gente? Não se trata de uma crítica. É uma outra escola, uma outra abordagem. Não tem, a gente está usando apenas como caracterização autogênica, tá? Então, desconsiderem aqui, na filosofia clínica, a gente não faz esse tipo de agendamento, claro. Mas há uma questão aqui muito importante. Vocês lembram quantas vezes o professor fala para vocês assim, ó? Que é necessário que a gente tenha carinho, que a gente tenha respeito. E quando eu falo isso, alguns entendem, a gente tem que ser bonzinho, né, professor? Não é essa a lição. Ter carinho, ter respeito, é compreender que uma pessoa como este menino, que está num patamar de autogenia, segundo nós vimos o que é o caráter descritivo, civilizatório, etapa de desenvolvimento, e como caracterizamos isso, ele está aí, ó. E ele está aí circunstanciado, quer dizer, muito forte as amarrações desse menino com tudo que o cerca. É muito fácil para quem está em outro patamar autogênico, para baixo ou para cima, quem está com um patamar autogênico bem abaixo dele, segundo que nós entendemos o que é isso, resolve isso de outra maneira. Já teria se matado há muito tempo, ou já teria matado alguém, ou já teria feito alguma atrocidade. Quem está em um outro elemento civilizatório mais avançado, segundo o que nós vimos o que é isso, e tendo esse menino como parâmetro, já não padeceria disso. Quer dizer, agradeceria se tivesse uma fé, ou se não tivesse fé, se acreditasse no acaso. Ah, que bom que eu tive um irmão que conviveu comigo tanto tempo. Que pena que ele morreu dessa forma, mas já não há mais imputações de culpas ou de perdas. A coisa é vista de outro foco, segundo o processo que nós vimos o que seria um desenvolvimento autogênico, tá? E ter esse menino como parâmetro.
Agora, para ele que está aí, o que ele faz é sofrer muito. Ele padece muito. Ele fica dividido, ele não sabe como resolver isso, ele sofre muito. Aqui, colocando essas coisas, a própria estruturação dele, como nós vimos, a IP tende a um ajuste que é dela. Como é que eu sei qual é o ajuste que é feito para cada pessoa? Por aquilo que a trajetória existencial dela me indica. Por exemplo, cada um de nós, o que seria um ajuste para nós diante de um sofrimento que a gente passa? É a gente conseguir resolver de uma maneira ou de outra aquilo que nos faz sofrer. É a gente conseguir estar bem, aprender com aquilo, evitar reincidir naquilo. Não é assim que a gente considera, pessoal? Conseguir crescer, aprender, se desenvolver, perdoar, amar, isso é que a gente considera para o nosso patamar. Só que armadilhas conceituais como a que esse menino caiu e que provavelmente nos fariam vítimas também, são terríveis, costumam ser terríveis. E por isso que eu falo no carinho, no respeito. Porque a gente precisa compreender que essas pessoas, onde elas estão flageladas por esses problemas. Ok? E o interessante é que, às vezes, não há como eu falar com uma pessoa dessa em verticalidades. Não dá. Não existe como fazer isso. Transversalidades, até posso falar, mas eu vou ter que tentar ver por onde as transversalidades vão acontecer na vida de uma pessoa dessas. Por agora, fiquem com aquela frase que encerrou a semana de estudos anterior, que nós fizemos lá em Torres, no Rio Grande do Sul. Lembram quando o professor falou para vocês, o caminho, não o único, mas o mais acessível para nós, para as sinonímias, é pelas transversalidades, lembram? Ok. Hoje é sábado, domingo, segunda-feira, quando nós entrarmos forte nas sinonímias, vocês entenderão agora sim, com todas as letras, o que o professor estava querendo dizer com aquilo. Vamos ver como é que termina então. Já estamos no final, tem mais ou poucos minutos.
Não sei o que teria feito sem você. É mesmo meu amigo?
Pode contar. Eu sou.
Teria sido mais fácil.
Olha, eu queria dizer uma coisa sobre aquela noite. Eu gostei de ficar com você. Eu não gostei da minha atitude. E eu queria...
Eu fui grosseira. Foi uma idiotice minha, Riri. Foi culpa minha. É que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei constrangida.
É verdade? Ficou constrangida?
Fiquei. Quando os rapazes entraram, foi horrível, embaraçoso. E quando eu fico constrangida, eu rio.
Não, mas eles foram legais. Eles só estavam alegres e...
Me anote, por favor, um dos elementos mais bonitos e uma das portas de saída para quem pretende existencialmente, segundo sua trajetória, ou trajetória da carne, expressividade. Estão vendo a diferença desse mesmo ponto do início do filme? Como a expressividade dele era tolhida, como ela era caricatural perto de como ele é agora, fluida. Ele procurou a menina e falou com todas as letras, né? Olha, aquele dia que aconteceu foi isso, foi isso, foi isso. Isso é uma raridade, é uma iguaria na nossa época.
raridade. Poucas pessoas conseguem isso que esse preto está fazendo hoje. Olhem para cada um de vocês mesmos e para as relações existenciais que vocês têm. Quantos são assim? É muito raro. Pessoas que conseguem isso, usualmente, mas não é uma regra, elas abrem canais para vários elementos de verticalidade e transversalidade. Mas não é um exercício para todo mundo, é para alguns, não é? Vários de vocês já são terapeutas, alguns clínicos há muito tempo, outros estão aprendendo agora, outros estão como partilhantes ainda, mas vocês já veem isso. Para algumas pessoas, isso na nossa época é o que, para os nossos patamares e padrões, é o que há de mais avançado. E, a partir daí, já há vários dispositivos que permitem trocas. Não é à toa que alguns filósofos, como Martin Buber, trabalharam com tanta profundidade essa relação dialogal eu-tu. Por isso, entre outras coisas. Vamos ver o final da aula.
Estavam se divertindo e eu interferi no que estava acontecendo. Foi uma besteira mesmo. Olha, eu só tenho feito besteiras ultimamente. Eu não sabia se você estava sendo sincera comigo ou não. E... Pois é, é isso.
E observe o que acontece no consultório quando nós trabalhamos isso. Muitas vezes, é porque alguns pacientes dizem, mas se eu fizer isso, a pessoa vai fazer piada na minha cara. Se eu falar para a menina que eu amo de fato, que eu quero ficar com ela, ela vai rir de mim. Eu aprendi que quando a gente diz que ama o outro, torcida a gente e tudo mais. Esses freios, essas objeções mostram pontualmente onde a pessoa está. E o que falta andar, que... certo? Porque se o menino faz isso e a guriazinha faz piada na cara dele, confundindo o sofrimento do jovem Dada, a carta que causou suicídios pela Europa inteira, que o menino pega, se apaixona, escreve uma carta de amor e a menina pega e vai a um salão empachado de gente e coloca lá, eles leem, riem, ironizam a carta que ele escreveu e ele se mata. Esse livro foi proibido na própria Alemanha. E jovens em massa vinham e se matavam. Era horrível. Goethe tentou abrir para uma época que não tinha como entender aquilo que vocês estão vendo agora, que na nossa época não só já temos como entender, mas queremos isso, não é? Vocês gostariam de se envolver com pessoas mentirosas, fofoqueiras, cínicas? Ou vocês preferem se envolver com pessoas que quando vocês abrirem a alma e o coração, elas vão acolher? Podem discordar, mas vão compreender, vão dizer, não, é diferente, assim não é melhor. É um dos toques de linha da nossa época. Vamos adiante.
É, eu gostaria de tentar de novo. Eu acho que nós não saímos muito bem, menos com o polícia. Você vai à escola hoje?
Não. Já comeu?
Não comi.
Você quer tomar um café?
Quero.
Vem.
E se ela ali se fizesse que a gente não é comigo? É uma outra pessoa. Não é pra mim essa ideia.
Mãe! Ah? Oh. Então, o que me dizem disso? Você gostou?
Boa sorte de princípio.
Adorei.
Claro que você adorou. Nossa. Ótimo.
Devíamos passar mais tempo jogando golfe juntos, não acha? Talvez nas próximas férias somente golfe. Pinehurst, Myrtle Beach.
Ah, é. Pinehurst seria bom. Acho que o Conrad gostaria de lá.
Você faz isso deliberadamente ou é somente um reflexo?
Ué, você falou em férias, por isso eu pensei nele também.
Eu estou surpresa que não tenha sentido a necessidade de ligar para ele.
Ele liga hoje à noite.
Vamos tomar um pequeno drink antes de voltar?
Drink sim, pequeno não. Pequeno, calma. Vamos chegar.
Seis,
o que você começou?
O que eu comecei?
O que você começou.
Ah, não vale a pena discutir.
Eu acho que vale a pena sim.
Ele te controla mesmo a 3 mil quilômetros de distância.
O problema não é ele.
Não é, não?
Não, não é não. Vamos falar sobre o que incomoda você.
Não, não, vamos falar sobre o que incomoda você. Porque é isso que você quer, não é?
Meu Deus, o que eu fiz pra você ter tanta raiva de...
Não é o que você fez, é o que você pensa que eu fiz. Você me culpa por tudo.
O quê? Você não vê nada, a não ser o que possa lhe afetar.
Não, não vejo. E nem você tampouco, e ninguém vê. A única diferença é que eu sou um pouquinho mais honesta.
Então pare de ser tão honesta assim e comece a ser um pouco mais generosa. E comece a pensar nele pra variar.
Eu sei o que ele espera de mim, afinal...
Eu vou dizer o que, ele espera de você.
O quê? Ele quer que eu o abrace todas as vezes que tira boa nota numa prova? Isso eu não faço. Eu não posso aprovar quando alguém diz assim... Olha, eu fiz uma grande coisa, me amo. Não tudo, dá.
Tudo o que ele quer, tudo que ele quer é saber que você não odeia.
O diabo! O diabo, meu Deus, como eu odeio o diabo? Mães não odeiam os seus filhos. Foi isso que ele disse? Estou vendo como aceita o que ele diz, sem questioná-lo. E você não faz comigo a
eu
mesma coisa. Não faz.
Nossa família unida só...
Eu não sei mais o que é que vocês querem de mim.
Pet, ninguém quer nada de você.
Pet, escute, todos nós precisamos. Calma, todo mundo. Só queremos que você seja feliz.
Feliz?
É.
O ano me dê a definição de como é ser feliz. Hã? Mas primeiro certifique-se de que seus filhos são bons e sadios. De que nenhum tenha caído de um cavalo. Ou tenha sido atropelado. Ou se afogado naquela piscina de que tanto se orgulha. Ai, então, vem a mim e me mostre como é ser feliz.
Acho que já vou me deitar. O jantar estava bom. Muito bom.
É muito cedo, está cansado?
É, eu tive uma semana muito cheia.
Espero que a sua panela muito dura em você.
Não, ela foi boa. Que bom que vocês voltaram.
Por que isso, João? Você precisa de alguma coisa? O que diz? Calma, o que foi que você disse? Responda.
Você é bonita. E é imprevisível, sabe? Mas é tão cautelosa. Você decidiu, Beth. Mas sabe de uma coisa? Você não é forte. E eu não sei se você realmente está se dando. Me diz uma coisa. Você me ama? Me ama de verdade?
Eu sinto que sempre senti por você.
Teríamos achado bem se não tivesse nenhum problema. Mas você não sabe lidar com problemas. Precisa de tudo certo e fácil. Eu não sei. Talvez você não consiga amar ninguém. Foi tudo pro Buck. Quando o Buck morreu, foi como se tivesse enterrado todo o seu amor com ele. Eu não compreendo isso. Eu não entendo mesmo. Talvez nem fosse Buck. Talvez fosse só você. Não sei. Acho que o melhor de você ficou enterrado lá. Mas não importa o que é. Eu não sei quem é você. Nem eu sei o que é que andamos fazendo. Por isso eu estava chorando. Porque eu não sei se ainda te amo. E nem sei o que é que vou fazer sem isso.
Vai.
O quintal ficou menor sem as folhas.
Pai, o que houve?
Sua mãe vai se ausentar por uns tempos.
Onde? Por quê?
Foi para Houston. Depois, não sei.
É, mas por que ela? Eu sei por quê. Sou eu, né?
Não.
Desce, é culpa minha.
Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. A culpa não é de ninguém. As coisas acontecem neste mundo e as pessoas nem sempre têm as explicações, entende? Nem sei por que estou gritando com você.
Não, tudo bem. Você tem razão. Devia fazer isso mais vezes. É claro. E dê umas broncas de vez em quando. Grita comigo. Como fazer com ele?
Aí eu preciso. Você não. Você sempre foi tão duro consigo próprio, nunca tive coragem.
Coragem, não.
É verdade. Eu nunca me preocupei com você. Eu não escutava.
Eu também não sabia manifestar o que sentia. Acho que não poderia ter feito muita coisa.
Não, eu que devia ter controlado a situação.
Eu achava que você tinha controle de tudo. Que sabia de tudo. Eu sei que isso não era justo, mas sempre fazia com que a gente sentisse que tudo ia acabar bem. Pensei muito nisso ultimamente. Eu admiro você por isso.
Ah, não admiro muitas pessoas. Elas podem desapontar você.
Eu não estou desapontado.